No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Nada mais desigual que tratar a todas as pessoas igualmente. Essa frase traduz o espírito do Fórum Permanente pela Igualdade Racial, que será lançado hoje à tarde em Brasília, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21. O FOPIR reúne várias entidades negras e antirracistas e tem como objetivo fortalecer o enfrentamento do racismo e a defesa das políticas de promoção da igualdade racial e de gênero. Os eixos principais de ação serão o combate ao genocídio da juventude e a defesa dos direitos das mulheres negras. Cida Bento, que é do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, considerada pela revista The Economist uma das 50 pessoas mais influentes do mundo no campo da diversidade, conversa com a gente sobre a importância da criação do FOPIR. Seja muito bem-vinda ao Viva Maria. Tudo bem, doutora Cida?
Tudo ótimo. Obrigada, querida.
Pois é, um prazer tê-la aqui antecipando o que vai acontecer não só hoje, terça-feira, 29 de novembro, como amanhã aqui em Brasília. Queria que você nos falasse, inclusive, da programação.
Então, nesses dois dias, 29 e 30, tem várias atividades. Hoje, desde as 14h até por volta das 18h30, a gente tem o lançamento, um ato simbólico que envolve religiosos de Brasília. Nós temos alguns debates, um dos focos é a década dos afrodescendentes, é o nosso foco, é onde estamos e para onde vamos. Então a gente tem uma mulher negra bastante interessante, que é Vicenta, que vem do Uruguai, da rede de mulheres afrodescendentes do Cone Sul, Dulce Pereira, o deputado Luiz Alberto, Gasman da ONU Mulheres, a Nilceia Freire, que é da UERJ, enfim, um grupo que vai focar um pouco na década dos afrodescendentes. A gente apresenta o FOPIR logo em seguida e traz alguns temas do nosso documento que orienta essa ação do FOPIR, que é um pouco da perspectiva de gênero e de raça neste momento em que temos um ambiente político, econômico, social tenso, conservador, onde as nossas conquistas dos últimos anos estão sendo derrubadas. Então, o nosso objetivo é discutir um pouco isso e buscar caminhos para reafirmar o que a gente conquistou nesse campo, particularmente de gênero e raça.
E nesse contexto, é claro que a promoção da igualdade racial e de gênero ligada ao protagonismo das mulheres negras haverá de ser um dos pontos altos desse encontro, não?
Com certeza, as mulheres negras têm dado uma lição civilizatória a esse país, porque estão na base da pirâmide, estando lá, estão olhando e ajudando o Brasil a reinterpretar a si mesmo. É isso que as mulheres negras estão fazendo. Estão ajudando o país a pensar. E você vê a marcha das mulheres negras, que trouxe mulheres negras de todo o país e que elas vieram de todos os estados brasileiros com quase nenhum apoio. Então é uma organização poderosa, corajosa, no sentido de trazer à pauta questões que muitos segmentos não estão querendo debater nesse momento, que vai nos ajudar sim a avançar. É um momento difícil, mas também de esperança. Se é possível ter tantas mulheres negras nesse país, fazendo tremer um pouco essa agenda conservadora, essa agenda atrasada que está se colocando, é também um segmento que vai apontar caminhos, apontar luz no fim do túnel.
Ah, sim. Agora, gostaria de destacar ainda essa questão do genocídio da população negra infanto-juvenil, né?
É uma das coisas mais doídas e na qual as mulheres negras também estão profundamente envolvidas, como as Mães de Maio lá de São Paulo, que tratam do genocídio, aquele momento difícil de 2006, ali a gente tem a Débora, em que a gente tem mais de 500 meninos sendo mortos no ano de 2006, no mês de maio, né? Então a gente tem o movimento de mães também, dos meninos assassinados, de Salvador, Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, de Cabula, do Rio de Janeiro. Então, as mulheres estão trazendo e tematizando essa coisa grave que a gente está vivendo, que é a perda dos nossos meninos, né? Morte violenta. E você vê que os grandes bandidos dos países, do nosso país, que frequentam os jornais o tempo inteiro, você não vê jovens negros lá, né?
Ah, sim, com certeza. Agora, e as suas expectativas para esse fórum permanente pela igualdade racial?
Quais são? Consiga definir algumas bandeiras comuns e, em torno delas, construir uma articulação que vá crescendo, que vá trazendo diferentes segmentos de brancos, negros, homens, mulheres, indígenas, que a gente... Porque estamos todos sofrendo a violência nos nossos direitos. Então, que a gente vá construindo uma espiral crescente na busca de retomar o nosso processo democrático, cidadão, os nossos lugares, nessa busca de construir um país mais igualitário.
Fim do evento, de que forma esse fórum permanente haverá de se articular com toda a sociedade para que ele cumpra justamente essa missão de estar aí fortalecendo e enfrentando o racismo no nosso dia a dia?
A gente vai abrir um canal de comunicação direta com todas as pessoas que queiram, quer dizer, vai ser um canal virtual, telefone, vamos ter momentos de encontro. A gente deve, nesse dia de hoje e amanhã também, dia 30, a gente deve abrir essas possibilidades de canal, de participação de todos que queiram construir um Brasil melhor.
Oh, que maravilha. Então, desde já, a gente fica daqui aplaudindo a iniciativa e logo mais estaremos juntas aí nesse ato simbólico, cobrindo esses debates internacionais, que vai contar com gente tão querida como a Vicenta Camussu, né?
Isso.
Essa que é do Uruguai.
Isso.
A nossa Nadine Gassman, que é representante da ONU Mulheres e do GT de Gênero e Raça da ONU, né? Nossa ex-ministra Nilceia Freire, né?
Isso, e... vai ter bastante, Valdeci de Salvador, a gente tem Angélica do Rio de Janeiro, tem mulheres muito interessantes do país inteiro, a rede de mulheres negras pela segurança alimentar, traz no Elci, enfim, tem mulheres, o professor Hélio Santos, que construiu o documento de contextualização, a gente vai ter gente bastante interessante lá para construir juntos.
Opa.
Esse novo momento.
Muito axé.
Axé pra nós.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.